A Idade Média e seu imaginário são extremamente subsidiários e afluentes da Antiguidade dita clássica. Muito da mitologia medieval nada mais é do que mitologia greco-romana reinterpretada e, principalmente, cristianizada. E o grifo, onipresente principalmente na heráldica, não foge a esse crivo. Mas o que é um grifo? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Para conhecer um animal fantástico, ou uma besta, como preferiam os medievais, precisamos começar por sua etimologia. E essa é uma tarefa inglória para o grifo. Afinal, ao certo, pouco se sabe sobre a origem da palavra grifo. Alguns pesquisadores dizem que ela deriva de gripos, palavra grega para curvado ou cravado. Outros dizem que ela é um empréstimo vindo da Anatólia, alegando que sua origem seria acadiana, rastreada para carubu, que pode ser traduzido como criatura alada, tendo a mesma raiz para a palavra querubim, também de origem anatoliana. Como disse, ao certo, não sabemos. O que sabemos é que tanto egípcios quanto, algum tempo depois, os gregos já descreviam o modelo de grifo que está plasmado no nosso imaginário. Um animal formado pela união da cabeça e as asas de uma águia com um corpo de leão. De vez em quando, as patas dianteiras eram trocadas para as garras afiadas da ave em questão. Uma outra forma na qual podemos encontrar ele é com o corpo de uma águia, sem asas, com a cabeça de um leão. Essa forma é comum, principalmente, na heráldica. Essa é uma união importante. O leão era considerado o rei das bestas, e a águia era a rainha das aves, e por conta disso, era considerado um animal poderoso e dotado de grande majestade e poderes mágicos. Plínio descreve assim o grifo no livro 10º da sua História Natural. Plínio considera o grifo com seu terrível bico adunco como fabuloso. Já Isidoro de Sevilha, no livro 12 de suas Etimologias, o descreve assim. O grifo é um animal com penas e um quadrúpede. Seu corpo é como o de um leão, mas tem asas e cabeça de águia. Os grifos são hostis aos cavalos e atacam qualquer homem que vem. Em De Prohibitatibus Rerum, Bartolomeu Angélico escreve: o grifo é uma besta com asas e tem quatro patas, e procria nas montanhas hiperbóreas e é semelhante ao leão em todas as partes do corpo, e a águia apenas na cabeça e nas asas. E os grifos guardam as montanhas, nas quais há gemas e pedras preciosas que não permitem que sejam tiradas dali. E por fim, Sir John Mandeville escreve assim no capítulo 29 de suas viagens. Naquele país, Bacária, há muitos grifos, mais fartura do que em qualquer outro país. Alguns homens dizem que tem um corpo para cima de uma águia e embaixo como um leão. E na verdade, eles dizem que tem essa forma. Mas um grifo tem um corpo maior e mais forte do que 8 leões, dos leões que estão nessa metade, e mais grande e mais forte do que 100 águias como as que temos entre nós. Pois um grifo levará voando para o seu ninho um grande cavalo, se ele puder encontrá-lo na ponta, ou 2 bois unidos quando andam no arado. Pois ele tem suas garras tão longas e tão grandes e grandes em seus pés como se fossem chifres de grandes bois ou de cornetas ou de vacas. De modo que os homens fazem deles taças para beber. E de suas costelas e de suas pernas e de suas asas os homens fazem arcos, bem fortes, para atirar flechas e brigas. Percebemos pelas fontes medievais e da antiguidade clássica que o grifo é um animal que, além de poderoso, guarda um grande tesouro. Por isso, em termos heráldicos, ele é considerado um mawk, ou seja, a personificação do poder bélico e da coragem. Durante o período medieval, como de costume, o mito do grifo foi cristianizado. Manteve sua forma, seus atributos de coragem e guardião, porém, muda-se o tesouro. Disse que os grifos eram monogâmicos e só teriam um companheiro amoroso por toda a vida. E mesmo após a morte de seu par, ele não se enamorava por outro grifo, mantendo-se assim fiel ao seu voto matrimonial. Precisamos ter em mente, entretanto, que tanto as igrejas católica e ortodoxa não se opunham ao casamento após a morte de um dos pares. Afinal, o que Deus une, apenas a morte separa. Outra leitura cristã que se faz do grifo é que ele, sendo a união de uma ave voadora, ou seja, o céu, com uma besta terrestre, ou seja, a vida terrena, ele seria um símbolo reconhecido em quase toda a cristandade para Jesus Cristo. Afinal, ele também seria ao mesmo tempo divino e terreno. É neuráldica que o grifo irá encontrar a ponte entre a Idade Média e os tempos modernos. Nessa área, podemos perceber a permanência do gosto por esse animal e seu simbolismo de coragem e ousadia. Sempre representado com suas garras capturando algum inimigo, geralmente um cavalo, ou prestes a, o grifo está presente em diversos brasões e emblemas. Podemos ver ele na bandeira de Gênova, no brasão do Ducado da Pomerânia e da cidade alemã de Greifswald, entre outros tantos. Já nos nossos tempos, o grifo foi usado desde símbolo para duas montadoras automobilísticas, a Saab e a Vauxhall, para as diversas instituições de ensino até chegar na cultura pop, aparecendo em Dungeons & Dragons, Warhammer, Warcraft, As Crônicas de Spiderwick, Heroes of Might and Magic, Harry Potter e, no meu favorito em termos pessoais, em Changeman, como um animal espiritual para Hayat, o Change Griffon. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num dossiê visual tanto no site da Clio quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Para conferir, se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa e agora temos uma linha de camisetas temáticas na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.